Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando lemos a história de Jó, vemos que ele teve grandes aflições. E Jó perguntou a Deus. Vejamos aqui em Jó, capítulo 7, capítulo 7 de Jó, versículo 17. Jó, versículo 7, capítulo 7, versículo 17. E diz assim: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? O que é o homem? O que é que nós somos, irmãos? Veja, David fez a mesma pergunta em Salmos 8, versículo 4. Salmos 8, versículo 4. Diz assim: que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? E depois vemos Paulo, em Hebreus capítulo 2, citou o mesmo Salmo. Então vamos a Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, e aí vemos como Paulo respondeu a essa pergunta. Vejam então como isso, faz favor, Hebreus, capítulo 2, começando no versículo 6. Diz assim: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco tempo menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, queridos irmãos, ainda não vemos isso tudo sujeitado dos pais do homem. Sim, do primeiro filho do homem, o unigênito, Jesus Cristo, sim, mas não debaixo de nós. Porque diz assim: agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Como se lê ao fim do versículo 8. E depois diz no versículo 10: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui está a resposta: que a intenção e o desejo de Deus é de conduzir muitos filhos à glória. Queridos irmãos, Deus tem um plano. Deus tem uma intenção. E essa intenção o motiva a completar esse golo para que tenha muitos filhos na glória. Veja, por exemplo, aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. Está falando aqui acerca da besta, e depois diz que vão adorar a besta aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, na vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Isto claramente nos descreve aqui que este plano, este destino, este alvo, este golo de Deus é pré-determinado, é pré-destinado, é projetado antes da fundação do mundo. Ou foi projetado antes da fundação do mundo. E esse plano requeriu que o Cordeiro fosse morto. Isso, queridos irmãos, é parte deste plano de Deus. É parte desta grande predestinação de que a humanidade venha a ser filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos falar acerca da graça de Deus para executar o seu plano de salvação, esse plano que foi predecidido, predeterminado antes da fundação do mundo. Essa é a intenção e a motivação de Deus. Então vejam comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos predestinou para eles, para ele, para adoção de filhos, para sermos postos como filhos. A palavra aqui, adoção, vem da palavra grega, na concordância, que é a palavra grega, concordância de Strong's, que é a palavra grega 5206, que quer dizer iafisia, ou iafisia, digamos, que isto é, pôr ou colocar como filho, vir a ser como filho, colocar como filho, como algumas pessoas podem dizer, talvez uma tradução melhor teria sido filiação, de sermos feitos filhos de Deus. Sim, realmente feitos filhos de Deus. Essa é a nossa predestinação. Essa é porque é que Deus quer que nós vivemos. Porque é que nós nascemos. Estamos predestinados para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Veja aqui no versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herdeiros, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos ser herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiros do reino de Deus. Herdeiros de Deus, herdeiros do reino de Deus, co-herdeiros com Cristo. Fomos feitos herdeiros. Filhos, vamos herdar. E essa é o que está predestinado para nós. Segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Segundo o propósito de Deus, que fez tudo segundo o conselho, segundo o desejo da vontade do Pai. Queridos irmãos, a intenção de Deus é que toda a humanidade, todos os homens, e está claro, todas as mulheres, venham a chegar a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, que venham a ter esta glória. E está claro, há um processo que começa através do nosso arrependimento. Vejam comigo em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Isto é, Deus tem muita paciência. Sim, nós somos pecadores. Nós fazemos coisas erradas. Qual de nós é que não faz coisas erradas? E por isso, irmãos, preciso ter muito cuidado e não ser passar julgamento a outras pessoas e dizer, olha, esta pessoa é assim, assado, cozido, frito, grelhado. Precisamos ter cuidado, porque Deus é longânimo para connosco. E diz assim, continuando a ler, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum homem pereça. Deus não quer que nenhum de nós venha a ter a morte eterna. E por isso Deus quer que nós venhamos a ter a vida eterna. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Isto é, que todos se arrependam, se mudam desta maneira do que somos para sermos realmente seguidores de Cristo. Isso é o que Deus quer de nós. Isso é o que Deus quer de nós. A intenção de Deus, por isso, queridos irmãos, é que toda a humanidade, todos os homens e mulheres se arrependam para poderem ser salvos. Veja em Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ou desprezas a riqueza da bondade de Deus e a sua tolerância e a longanimidade Isto é, capaz de sofrer por muito tempo, paciência, ignorando que a vontade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O desejo de Deus, perdão, é que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Esta bondade de Deus, esta graça de Deus, de ser misericordioso, de tolerar, embora nós tenhamos feito coisas erradas. Queridos irmãos, devemos de ser misericordiosos. Como disse a uma pessoa no outro dia, eu prefiro errar do lado da misericórdia do que do outro lado. Porquê? Porque isso é o que nos ensina aqui Deus. Precisamos de ser como Ele é, isto é, a bondade, a tolerância, a longanimidade. Porquê? Porque se não desprezarmos esta riqueza da graça de Deus, isto é a graça de Deus para conosco. Uma grande graça. Uma grande graça que você e eu não merecemos. Nenhum de nós merece. E por isso nós temos que perdoar as outras pessoas. E por isso diz, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E por isso nós, seguindo o exemplo de Jesus Cristo e de Deus, temos que ser bondosos e perdoar e misericordiosos para os outros, para isso os conduzir ao arrependimento. Queridos irmãos, aqui está um ponto importante. A graça de Deus é que nós nos arrependamos. A graça dele é a misericórdia, é a tolerância, é a longanimidade, a paciência. Mas isto é com uma intenção. É com uma intenção que Deus quer que nós nos arrependamos. Tem um propósito. Tem uma motivação para nós nos arrependermos. E qual é a motivação atrás disso? É para nós, quando nos arrependemos, possamos vir a ser filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, na glória. Por isso é que o capitão da nossa salvação, que é Jesus Cristo, nos quer conduzir à glória, a ser filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. Ora, aqui está um ponto importante, que é a nossa decisão se nos arrependemos ou não. É a sua decisão, é a minha decisão se nos arrependemos ou não. Deus nos vai dar espaço e tempo e misericórdia e graça e bondade para nos arrependermos. Mas é a nossa decisão se nos arrependemos ou não. Deus nos predestinou para sermos filhos e filhas dele. Mas a decisão é nossa se vamos seguir esse caminho através do arrependimento e seguir o caminho de Cristo, seguindo a Cristo. A decisão é nossa, se o vamos fazer ou não. Noutras palavras, sim, somos predestinados para sermos filhos de Deus. Mas sim, temos arbítrio livre, livre-arbítrio de obedecer, de arrepender ou não. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Queridos irmãos, como se lê em Deuteronômio 30, versículo 19, na Bíblia, na linguagem 2, diz assim: Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem. Deus nos dá a oportunidade de escolher. Deus nos dá livre-arbítrio. Não estamos predestinados a ser salvos, que vamos ser salvos ou não. Não estamos predestinados, olha, que uns de nós vão morrer no Lago da Morte. Não! É a nossa escolha! É a nossa escolha! Sim, Deus quer que nós nos arrependamos, porque Ele predestinou para nós, para estarmos no reino dEle, para sermos filhos e filhas dEle. Mas depende se nós escolhermos ou não. Por isso é que Ele diz: Eu chamo o céu e a terra como testemunho contra vocês. E dizendo: Eu vos dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte. Nós é que temos a oportunidade de escolher, temos o arbítrio livre, o livre-arbítrio, entre a benção e a maldição. Escolham a vida, diz Deus em Deuteronômio 30, versículo 19. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos, os seus descendentes, vivam muitos anos. Deus nos dá a oportunidade de livre-arbítrio. Mas a intenção dele é que todos nós nos arrependamos e que possamos vir a ser seus filhos e filhas na glória eterna. É para isso que estamos predestinados. Mas a nossa decisão não está predestinada. Vejam aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. A 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você de facto tem este desejo e intenção do coração de amar a Deus e fazer o que Deus diz a você? Ou você odeia Deus? Você não quer ouvir Deus? Eu conheço pessoas que, por exemplo, têm um livro de escola para as crianças lerem e, por exemplo, uma pessoa leu o livro, tirou da biblioteca para as crianças lerem, e esta pessoa, quando abre o livro, está assim: e Deus fez isto. E a pessoa diz: fechou o livro e diz: não quero ler este livro porque está a falar de Deus. E depois abre outro livro e qualquer coisa assim, começa ao início também a falar de Deus: não quero ler este livro que está a falar de Deus. Porque é isto tudo acerca de Deus. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Porque isso é a decisão dessa pessoa. É decisão nossa. Precisamos de amar a Deus. E diz aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é para sermos filhos e filhas de Deus, por isso somos chamados. Eles então chama aqueles que ele vê que estão a amar a Deus, vai chamando. E por isso diz, portanto, aos que de antemão ele conheceu. Como é que aconteceu? Viu que eles estavam a amar a Deus. Também os predestinou. Porquê? Porque todo mundo está predestinado, por isso os predestinou. Para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Para sermos como Jesus Cristo é. A fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito de entre muitos irmãos. Está claro, na glória. Continuando no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. Como? Através do sacrifício que Jesus Cristo fez, por causa que ele teve a fé que o Pai o ressuscitaria e morreu, por isso, e deu a sua vida, e por isso deu o seu sangue. Somos justificados pelo sangue de Cristo, porque Jesus Cristo teve fé que o Pai o ressuscitasse. E aos que justificou, a eles também glorificou. Sim, é verdade, queridos irmãos, ainda não estamos glorificados. Mas para Deus é um fato consumado. Desde que nós mantenhamos a fidelidade até ao fim, Ele nos vai glorificar. Não há dúvida nisso. É fato consumado. É de certeza. Não há dúvidas. Por isso, é como se já tivessem glorificados. Por isso é que diz: também glorificou. Queridos irmãos, por causa deste plano de salvação, desta intenção de Deus para ter muitos filhos e filhas no reino de Deus, isso motivou Deus a enviar o seu filho, Jesus Cristo, para vir à Terra, para morrer por nós. Veja em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Uma escritura que provavelmente sabe de cor e salteado, mas eu gosto sempre de a ler da Bíblia. João 3, versículos 16 e 17. João 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo, isto é, a todas as pessoas no mundo. Não está a dizer que ama o mundão, as coisas do mundo, mas ama as pessoas, o pessoal, as pessoas todas no mundo, as ama. Deus ama. De maneira que deu o seu Filho unigénito, o único que foi gerado desta maneira, para que todo o que nele crê, isto é, aquele que acredita nele e por isso pratica o que ele diz para nós fazermos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, porque se não crermos e não fizermos o que Deus diz para nós fazermos, o que Jesus Cristo diz para nós fazermos, vamos perecer. Isto é, ter a morte eterna. Porque o contrário é ter a vida eterna. Ora, se já temos uma alma imortal, então já temos vida eterna. Então isso seria completamente em vão. Mas não, não temos alma imortal. Não temos vida eterna. Por isso é que Jesus Cristo veio para a Terra morrer, morreu por nós. Ele deu a sua vida para nós podermos ser feitos justos, isto é, reconciliados com o Pai. Deus já fez a sua parte. Mandou o seu Filho, Jesus Cristo já fez a sua parte. Morreu por nós. Agora é a nossa parte. Vamos obedecer, vamos arrepender ou não. É a nossa escolha. É a nossa escolha. Versículo 17. Porquanto ele enviou o seu Filho. Vemos que a intenção é de ter mais filhos no reino de Deus. E por isso a motivação, o que motivou esta ação, foi essa intenção. E por isso enviou o seu Filho ao mundo. Não é para condenar. Não para que julgasse, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui se vê a motivação de Deus. É que ele deseja que todo o mundo se salve. Mas temos livre arbítrio. Mas temos livre arbítrio. Vejam quem Cristo era antes de se tornar carne. João capítulo 1, versículo 1. Veja João capítulo 1, versículo 1. Veja assim, no princípio era o verbo. Ora, aqui está a dizer uma frase de existência. Que no princípio era, existia o verbo. Já existia. E o verbo estava com Deus. Isto é, o verbo estava com o Pai. O verbo tinha um relacionamento com o Pai. E por isso esta segunda frase está a falar de um relacionamento do verbo com o Pai. E em terceiro lugar, o verbo era Deus. O verbo era do género de Deus, era da forma de Deus. Isto era uma identidade dele. E por isso neste primeiro versículo vemos a existência dele, que era eterna, que estava no princípio, é eterna, não foi criado. Segundo, tinha um relacionamento com o Pai, era um outro ser. E terceiro, era a sua identidade era do reino de Deus. Era desse género, era a forma de Deus. E como diz, para repetir, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, com o Pai, isto é, era eterno. Para sublinhar este ponto, era eterno, o verbo. Era eterno. Ora, vocês leem no versículo 14, diz, e o verbo se fez carne. Quer dizer, o verbo é Jesus Cristo. Continuando a ler no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. Tudo foi criado pelo intermédio do verbo. O verbo foi o criador. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, em primeiro lugar, o verbo não é criado, porque como lemos no versículo 2, no princípio o verbo estava com Deus, não foi criado, mas foi o Criador e ele criou tudo. Criou tudo. Até os anjos, como lemos noutra secção da Bíblia. Criou tudo. Por isso, o verbo que se fez carne, que veio a ser Jesus Cristo, está aqui identificado como aquele que era da forma de Deus, que criou tudo. Vejam então em Filipenses capítulo 2. E Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu vou começar a ler do versículo 5, porque podem ler os versículos anteriores a ver a atitude de Cristo, o sentimento dele, a maneira dele ser, a mentalidade dele, a abordagem dele, o caráter dele. E ele diz assim, no versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento. Tendo em vós, isto é, a mesma maneira de ser. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Temos de ter a mesma mente, a mesma mentalidade, a mesma maneira de ser, a mesma atitude, o mesmo caráter. Pois ele, isto é Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus. Como lemos, ela era igual a Deus, subsistindo em forma de Deus. Ele era do reino de Deus. Ele era um ser Deus, como o Pai era outro ser Deus do reino de Deus. Porque diz aqui, ele subsistindo em forma de Deus. Como lemos em João capítulo 1, versículo 1, ele era Deus. Mas era outro ser. Não estou a falar de um binatarianismo, uma coisa assim, não. Não estou a falar que é uma pessoa, mas que tem duas coisas, não. Estou a falar de dois seres diferentes, que eram da forma de Deus. Não julgou, continuando a ler no versículo 6 de Filipenses capítulo 2, não julgou como usurpação, isto é, não julgou como a coisa de manter retida na mão, de não abrir a mão, ser igual a Deus. Está aqui na sua própria Bíblia a dizer que Jesus Cristo era igual a Deus. Ora, não é em autoridade, está claro, mas era em género, em qualidade de pessoa, de ser. Como você e eu somos iguais. Somos carne e sangue, somos iguais. E várias pessoas somos todos iguais, somos todos o mesmo. Sim, há uns que têm maior autoridade que outros, mas somos iguais. Ele era igual ao Pai. Do mesmo género, da mesma forma de ser, do mesmo tipo de pessoa, de ser. Hoje vejam então, continuando a ler no versículo 7. Mas assim mesmo se esvaziou. Aí vê-se que ele se esvaziou. Esvaziou de quê? De ser Deus, para ser homem. Se esvaziou da forma do género de Deus para ser da forma do género de homem. Voluntariamente. Porque diz assim mesmo. Se esvaziou, assim mesmo tirou, digamos assim, este uniforme, este em simbolismo, este género de ser Deus e veio a ser do género humano. Diz assim, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, isto é, ao género do homem, igual ao homem. Ele era igual a Deus, esvaziou-se disso e agora ficou igual ao homem. Reconhecido em figura humana. Versículo 8, assim mesmo se humilhou. Assim mesmo se humilhou. Queridos irmãos, eu continuamente repito um ponto, que talvez, digamos assim, a cerne, o ponto principal, o ponto mais importante da nossa vida cristã é sermos humildes e mansos, isto é, ser maleáveis e obedecer e estar prontos a seguir o ensino de Deus. Precisamos ser humildes. O problema de Satanás foi que ele se orgulhou e subiu à cabeça o poder que ele tinha e pensou-se que era importante demais. Este orgulho é o que Satanás quer em nós. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado. Irmãos, por favor, precisamos de analisar a nós próprios. Somos humildes? Ou pensamos que somos melhor que outros? Porque vejam aqui, voltando, por exemplo, a Filipenses capítulo 2, versículo 3, alguns versículos antes, veja aí, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Tudo o que fazemos tem que ser por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você considera a outra pessoa superior a você? Oh, esta pessoa é um pecador, fez isto errado, fez aquilo errado, fez isto errado. Olha, ele fez isto de propósito. Então você está a considerar essa pessoa que você está a pensar dessa maneira superior a você? Porque é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Por isso diz no versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Precisamos ter o carinho e cuidado para com os outros. Mas continuando então a ler no versículo 8, assim mesmo Jesus Cristo se humilhou, como estava a dizer, uma característica extremamente importante. Aliás, é a primeira das bem-aventuranças em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 4. É a primeira perdão, Mateus 5. É a primeira das bem-aventuranças é humildade. É ser pobre de espírito, humildade. E diz assim: tornou-se obediente até à morte e morte de cruz. E morte de cruz por nós, pecadores. Por nós, pecadores. Nós tínhamos estas coisas todas erradas. E ele deu a sua vida por nós. Fez nós superiores a ele. A ele que era igual a Deus. Se esvaziou disso. Se esvaziou disso. Aqui se vê, queridos irmãos, um ponto vitalício. Aqui se vê a fé, a confiança que Jesus Cristo tinha de que o Pai o ressuscitaria. Ora, ele veio, se esvaziou de ser igual a Deus, veio um homem e deu a sua vida, digamos assim, que era de Deus, a vida de ser homem, e morreu. Esteve morto por 3 dias e 3 noites. Esteve morto. Como morto, não há pensamento. Está morto. E para fazer isso, tinha que ter completa confiança que o Pai o ressuscitaria. Tinha que ter completa confiança que o Pai o ressuscitaria. Por isso vê-se uma completa confiança do Pai no Filho e do Filho no Pai. E uma completa fé. A fé de Cristo. A fé de Cristo é que ele fez isso porque tinha a certeza que o Pai o ressuscitaria. Senão, não teria feito isso. Veja em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E eu vou ler agora. Na Almeida Corrigida e Fiel. Na versão Almeida Corrigida e Fiel. Igualmente, você pode ler na Almeida Revista e Corrigida, que lê mais ou menos da mesma maneira. Mas na Almeida Corrigida e Fiel, de 2 Timóteo 3, versículo 15, lê-se assim: e que desde a tua meninice, falando Paulo a Timóteo, sabes as sagradas Escrituras, sabes a Bíblia, que para eles nesse momento era o Antigo Testamento. Sabes a Bíblia. Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Pela fé que há em Cristo. Isto é pela fé de Cristo. Pela fé que há em Cristo. E nós temos que emular, temos que copiar a fé de Cristo. Por isso, a fé de Cristo nos justifica, irmãos. Não é a nossa fé. A nossa fé é fraca demais. É a fé de Cristo. Porquê? Porque a fé de Cristo fez com que ele, que era igual a Deus, a fé, a confiança que ele tinha no Pai, fez com que ele se esvaziasse da forma de Deus, se humilhasse como um ser humano e se humilhasse voluntariamente na cruz e morresse por 3 dias e 3 noites. Porquê? Porque ele tinha confiança, tinha fé. Esta era a fé de Cristo, era a confiança de Cristo que o Pai o ressuscitaria. Por isso, a fé de Cristo, isto é o sangue que ele deu, por isso, por fazer isso, por morrer, o sangue dele é que nos justifica, somos justificados pelo sangue de Cristo. Mas ele só deu o sangue de Cristo porque ele teve confiança, teve fé que o Pai o ressuscitaria. Vamos ler aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé, devia ser traduzido de Cristo, fosse a promessa concedida a todos que creem. mediante a fé de Cristo. É por causa da fé de Cristo que esta promessa é dada a nós, porque ele teve fé de fazer o que ele fez. Se vocês lerem, por exemplo, no King James Version, que isto é a tradução inglesa do Rei James, do antigo Rei James, não é do novo Rei James, mas do antigo Rei James, diz: The faith of Christ. Se você for ler, por exemplo, na Bíblia Almeida original de 1819, faça uma busca. Sim, você não consegue comprar, mas se for à internet, vai encontrar. Almeida original de 1819. Diz aí, a fé de Cristo. A tradução de palavra por palavra. A tradução de palavra por palavra. Na maioria dos manuscritos gregos, é desta proposição, a tradução correta é de. Mas as versões em português decidiram seguir a expressão idiomática em Cristo. Mas no original grego está de, se fizermos a tradução de letra ou de palavra a palavra, está de. Por isso diz assim: somos justificados mediante a fé de Cristo. Meus irmãos, repetindo isto é porque Jesus Cristo nunca duvidou do Pai. Está claro, nunca duvidou do Pai. Ele deu a sua vida, não só a sua vida física, mas deu a sua vida eterna de ser igual a Deus, esvaziando-se. Queridos irmãos, isto é um grande ato de fé da parte de Cristo, que faz possível para nós sermos justificados pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Pai e do Filho. E por isso o sangue de Cristo, é precioso, porque não é um sangue só de um homem, é o sangue daquele que era igual, era da forma a Deus. Vejam 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, nós não fomos resgatados por causa de euros ou dólares ou reais ou kwanzas, ou seja, que fora a moeda, mas fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Somos resgatados, somos comprados de volta pelo precioso sangue de Cristo. Sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isto tinha sido planejado antes da fundação do mundo. Quando o pai e o filho conversaram e decidiram fazer este plano, trazer muitos filhos à glória, decidiram já nesse momento, antes da criação do mundo, antes da criação dos anjos, antes da criação do universo, antes do Adão e a Eva, decidiram muito antes disso que Jesus Cristo tinha que vir para a terra e morrer como um cordeiro por nós. Porém, agora só foi manifestado a este período, ao fim dos tempos. Queridos irmãos, por isso é que lemos. Precisamos ter este sentimento que houve em Cristo. Queridos irmãos, esta intenção de Jesus Cristo, do Pai, de trazer muitos filhos à glória e de que necessitava de haver a morte, o sofrimento e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo começou a explicar isto aos apóstolos um ano antes dele morrer. Veja, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 15. Nesse momento, pôr isto no contexto da conversa, como chegámos a esse ponto, no Mateus 16, versículo 15, diz assim: Mas vós, continuou ele, continuou Jesus Cristo, quem é que vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, isto é, tu és o Messias, filho de Deus vivo. Então eles começaram a entender que de facto Cristo era o Messias, era Cristo, Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isto, mas o meu Pai, que está nos céus. Deus está a abrir a tua mente, está a abrir e está a mostrar-te isto. Também agora eu digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, que significa uma pedrinha. Mas sobre esta pedra, que é uma rocha, que é Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quer dizer, sim, eu vou morrer, como vai explicar mais aqui um bocadinho mais a pouco adiante, eu vou morrer, mas a igreja nunca será destruída. Isto é, digamos assim, um grito de guerra. Um grito de vitória. A igreja não será destruída. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A chave abre. Não é para modificar a lei, é para abrir portas. E o que ligares na terra será ligado nos céus. Para abrir portas, para poder fazer coisas, para ser abençoado, fazer coisas, para fazer a obra de Deus. E o que desligares na terra, então será desligado nos céus. Por isso vocês decidem fazer a obra desta maneira, ou se decidem fazer aquela obra daquela maneira, então Deus abençoará desta maneira ou daquela maneira. O que vocês decidirem ou ligarem na terra será assim nos céus. Deus abençoará. Não está a falar de mudar a lei. E depois disse: olha, não digam às outras pessoas que eu sou Cristo, mas desde esse tempo, versículo 21, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário ir ou seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, sofrer e ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. Vemos aqui muito claro que a partir deste momento, Jesus Cristo começou a explicar a intenção, o plano do plano de Deus, que parte desse plano era necessário que ele morresse, sofresse e morresse. E depois vemos que Pedro disse: não, 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 não pode ser assim, não pode ser assim. Não. E depois Jesus Cristo, porque Pedro disse, o Pedro chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Então Jesus, voltando-se, versículo 20, 23, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás! Porquê? Porque Satanás estava aqui a fazer as coisas de outra maneira. Mas o plano de Deus requer que Jesus Cristo morresse. E por isso, Jesus Cristo não queria estes pensamentos na mente dela, dizer: olha, não, isto é injusto, eu não preciso fazer isso. Não! Sai daqui, Satanás! Eu tenho que sofrer! Porque tenho aqui uma missão de vir de sofrer. Para quê? Para que a humanidade possa ser justificada pelo meu sacrifício, pelo meu sangue, para poderem concluir esta intenção e este plano de Deus de trazer muitos filhos à glória. Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço! Pedro de tropeço, estás-me só a causar problemas. Porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Qual era as coisas de Deus? As pessoas não estavam a entender que Jesus Cristo tinha que sofrer, tinha que morrer e tinha que ressuscitar no terceiro dia. E por isso é que ele disse: a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, eu vou morrer, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isto, como eu disse, é uma declaração de vitória. E depois, um bocadinho, vemos aqui também que Jesus Cristo estava a explicar estas coisas aos apóstolos. Vejam, por exemplo, aqui em Mateus 13, estava a explicar a eles através de parábolas. Vejam aqui Mateus 13, versículo 11. Mateus 13, versículo 11. Perguntaram os discípulos: porquê é que falas a estas pessoas em parábolas? No versículo 10. E no versículo 11 ele disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios de Deus, Mas àqueles não lhes é concedido. Eles não entendem estes mistérios de Deus. Por isso é que disse, falem palavras. Porque vêm, não vêm. Ouvindo, não ouvem. Porquê? Porque estão cegos. Porque estão cegos. Até diz assim no versículo 17, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão a ver e ouvir, e não ouviram. Por isso, Jesus Cristo teve que revelar isto devagarinho. Foi revelando isto devagarinho. E vemos então que chegou ao tempo de Paulo, em que Paulo, então, os cristãos começaram a entender a gravura inteira. Que Jesus Cristo, sim, teve que morrer, que Jesus Cristo, sim, ressuscitou, e que Deus, sim, tinha este plano de trazer muitos filhos à glória, através da justificação, através do sangue de Cristo que ele deu por causa da fé de Cristo em Deus, no Pai. Vejam então em Atos, capítulo 20, versículo 27 e 28. Atos, capítulo 20, versículo 27 e 28. Atos 20. 27 e 28. Diz assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo diz, eu tentava explicar a vocês todo o conselho de Deus, como está na Almeida Corrigida e Fiel, e como na Almeida Revista e Corrigida. Eu expliquei a vocês todo o conselho de Deus, isto é, todo o plano de Deus, como está na Bíblia da Linguagem 2. Mostrei a vocês o plano de Deus claramente, que era um mistério, que não entendíamos. Até quando Cristo estava à frente, nós não conseguíamos entender, mas agora entendemos. E estou a explicar a vocês claramente todo o desígnio de Deus. Continuando a ler no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Por isso, apacentam, alimentam, tenham cuidado com o rebanho, com os irmãos da igreja. Para pastoreares a Igreja de Deus, a qual ele, Jesus Cristo, comprou com o seu próprio sangue. Jesus Cristo comprou a Igreja de Deus com o seu próprio sangue e disse, a Igreja de Deus nunca será destruída. Sim, vai passar por períodos de grande dificuldade, mas nunca vai ser destruída. Mas ele comprou a Igreja de Deus com o seu próprio sangue. Ora, está claro, ele comprou todo o mundo com o seu próprio sangue, mas neste momento, nesta frase inicial, é a Igreja de Deus. Por isso, não é só um sangue qualquer, é o precioso sangue do Criador. Não é o sangue de qualquer homem. Continuando a ler no versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o dinheiro, não pouparão o rebanho, perdão, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás deles. Aqui Paulo está a dar um aviso, uma caução. Quer dizer, as pessoas vão usar o nome de Jesus Cristo, como lemos, por exemplo, em Mateus 24. Vão usar o nome de Jesus Cristo. Vão usar este poder de Deus, este poder de Cristo, mas vão usar isto para o negócio deles. Para eles terem mais dinheiro. Ou para eles terem pessoas a seguir a eles. Por isso é que, por exemplo, Jesus Cristo, em João 21, disse a Pedro, apascenta as ovelhas, as minhas ovelhas. Pastoreai as minhas ovelhas. Não são as ovelhas nossas, são as ovelhas de Jesus Cristo, que ele comprou com o seu sangue. E por isso, quando estas pessoas estão a usar o nome de Jesus Cristo para os arrastar, como diz aqui, para os arrastar atrás deles, discípulos atrás deles, para o seu próprio ganho, para o seu próprio lucro, para o seu próprio dinheiro. Deus não vê isso com bons olhos. Deus não aprecia isso. E por isso as pessoas precisam ter muito cuidado, porque Deus não aprecia isso. Jesus Cristo sacrificou-se e deu a sua vida como uma motivação pura. Essas pessoas que estão a usar o Evangelho de Jesus Cristo e a perturbar o Evangelho têm uma motivação errada. Cuidado. Por isso é que diz no versículo 32: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Queridos irmãos, isto é uma graça de Deus, de nos dar esta benção, esta misericórdia, esta justificação através da fé de Cristo e que Ele deu, por causa disso, o seu sangue, precioso sangue. Isto é a graça de Deus para connosco, que tem poder para nos edificar, para nós crescermos e dar herança entre todos que são santificados. Queridos irmãos, isto é a graça de Deus, é a sua bondade, é o seu desejo de dar. Vejam 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo quer dizer aquele que foi enviado por Jesus Cristo, por Deus, foi enviado. Você não se pode enviar a si próprio. Tem que ser Jesus Cristo. Tem que ser um servo de Jesus Cristo a servir as instruções dele. Não se pode auto-pôr numa posição de liderança. Não pode. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Aos eleitos. Pedro está a escrever aqui aos eleitos. Àqueles que foram escolhidos. Não só chamados, mas escolhidos. Eleitos. Eleitos pelo Pai. Eleitos pelo Pai. Que são forasteiros da dispersão no Ponto, a Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Somos eleitos segundo a inteligência, o conhecimento, a visão do Pai. Do melhor entendimento, da melhor maneira que ele vê, pela decisão dele. É o Pai que nos chama. Ninguém pode vir a Cristo, ninguém pode vir a mim, disse Cristo, João 6,44, a não ser que o Pai o chame. Por isso, irmãos, somos selecionados, somos eleitos, somos escolhidos pela sabedoria, pela presciência do Pai. Para quê? Para que, segundo essa presciência, em santificação do Espírito e as para a obediência. Isto é, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a ficarmos separados, diferentes, separados do mundo, a ser pessoas diferentes. Quando nos arrependemos e recebemos o Espírito Santo de Deus, começamos a pensar de uma maneira diferente, começamos a ser pessoas diferentes. E por isso, essa santificação do Espírito é para quê? Para obedecermos a Deus. Para a obediência. É o que está aqui escrito. Para a obediência. E pela expressão e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Isto é para a lavagem, para sermos lavados. Pelo sangue de Cristo, que nos lava, que nos perdoa, que nos limpa. Graça e paz vos sejam multiplicados. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 9, irmãos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Aqui, Paulo em Romanos está a falar da incredulidade dos israelitas, mais especificamente dos judeus, neste caso. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não estou a mentir, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Queridos irmãos, quantas vezes eu tenho grande tristeza e dor no coração quando vejo irmãos na igreja a fazerem coisas que não deviam fazer, a dizer coisas que não deviam dizer. Isso me dá grande tristeza e dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas. Sim, por a descendência, são israelitas. Pela descendência física, são israelitas. Pertence-lhes a adoção, a filiação e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Eles são os patriarcas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, o Messias. Segundo a carne, o qual é sobre todos nós. Sim, é desta descendência física. Deus bendito para todos sempre. Amém. Depois continua. Depois continua. Veja aqui no versículo 7. Mas diz assim, no versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de facto israelitas. Nem todos os descendentes de Israel são verdadeiros israelitas espirituais. Não é porque sejam descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Sim, porque houve descendentes de Abraão que não foram chamados esses filhos descendentes que diz Abraão, Isaac e Jacó. Esta linhagem. Esses é que são seus filhos. Porquê? Porque está a falar aqui da promessa. Porque vejam aqui, em Isaac será chamada a tua descendência. A sua descendência é através de Isaac. Vê? A descendência é através de Isaac, não é através de Ismael. E por isso, não é só puramente uma descendência física, mas é uma descendência de promessa. De graça. Sim, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque Isaac foi prometido. Vocês leem aqui. Porque a palavra de promessa é esta. Por esse tempo virei e a Sara terá um filho. Eles tentaram fazer muitas coisas, ter um filho de outras maneiras, mas não tiveram. Tentaram ter um filho pelo servo, pelo servente. Depois tentaram fazer a sua própria coisa, de ter outro filho de outra maneira. Mas não. Por isso se diz, a Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca. Não foi só a promessa através de Sara, mas a promessa através de Rebeca. Porquê? Porque Rebeca teve dois gêmeos, não é? Esaú e Jacó. E o primeiro foi Esaú. Por isso o primogênito seria Esaú. Mas não foi pelo primogênito, foi pelo segundo. Foi Jacó. E não somente, mas também Rebeca, ao conceder de um só Isaac, vosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, que ainda não tinham nascido, não tinham praticado o bem ou o mal, não é por obras de Esaú ou de Jacó, não tinham obras, mas para o que propósito de Deus quanto à eleição prevalece. Isto é, Deus decide. É a graça de Deus, é a decisão dele, ele decide quem. Não por obras, mas por aquele que o chama, que é Deus. É a decisão de Deus. Vê-se assim que, por isso, é através da promessa. E por isso é que ele está a dizer, nem todos os israelitas são verdadeiros israelitas espirituais. Vejam em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Os judeus? Não, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, ainda há 7000 que vocês não sabem quem são. Vocês nem sabem quem são. E por isso está a dizer que é através da graça. É através da graça. Veja no versículo 7 e 8. Que diremos, pois, o que Israel busca não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Os eleitos pela graça de Deus. Você e eu somos eleitos pela graça de Deus. Não é pelas nossas obras, não é porque eu sou a melhor pessoa, você é a melhor pessoa. É pela graça de Deus, pela decisão dele. Mas a eleição o alcançou e os demais foram endurecidos. Quer dizer, a mente deles foi feita cega. Como diz, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, como lemos em Mateus 13, há pouco. Queridos irmãos, nós estamos aqui na Igreja de Deus pela graça de Deus. Por causa da intenção e do plano de Deus e da motivação que ele tem para fazer desta maneira. Então vamos concluir lendo Efésios capítulo 1, que sim, que começamos em Efésios capítulo 1, ao início deste sermão. Vamos concluir com Efésios capítulo 1, começando a ler do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, nós, bem, graças a Deus, nós temos um relacionamento com o Pai. Quando oramos, temos acesso ao trono de Deus, como se vê em Hebreus capítulo 10. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O plano de Deus necessitou que ele escolheria, decidiria, escolheria umas primícias. E ele nos escolheu. E ele nos pôs como parte dessas primícias. De graça. De graça. Até pode ter sido antes de você ter nascido fisicamente. Talvez você ainda estivesse no ventre da sua mãe. Depois diz no versículo 5, nos predestinou para ele, para sermos, vir a ser, opostos filhos, como lemos anteriormente, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer, o beneplácito de sua vontade, segundo a graça de Deus, segundo o desejo de Deus. Ele nos predestinou, por isso, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua graça, de acordo com o seu plano. Para louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos deu esta chamada gratuitamente, de graça, pela sua graça, através de Jesus Cristo, no qual temos redenção. Sim, temos redenção. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Temos redenção pelo sangue de Cristo. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da graça de Deus. Não é as nossas obras. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Nós entendemos este mistério do plano de Deus por causa da graça de Deus, que ele abriu, está a abrir a nossa mente e o nosso entendimento. As outras pessoas não encaixam isto. Isto é segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Ele decidiu isto em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas as do céu como a da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão, esperamos em Cristo. Meus irmãos, isto é de graça, pela bondade, pela misericórdia, pelo carinho, pela longanimidade, pela gentileza. Queridos irmãos, quanto mais nós temos que ser para outros, a mesma coisa. Ah, como eu desejo que vocês entendem. Em que também vós, depois que ouviste a palavra de verdade, o evangelho da nossa vocação, a boa nova, da nossa salvação. Esta boa nova, isto é uma boa nova de como vamos ser salvados. Para quê? Para sermos a noiva de Cristo, para casarmos com Cristo à sua vinda, para sermos aqueles que vamos reinar com Cristo como reis, debaixo do rei dos reis e senhores, debaixo do senhor dos senhores. tendo nele também crido, que acreditamos nele, e por isso fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados com o Espírito de Deus, com o poder de Deus, com esta capacidade de sermos gerados filhos de Deus, que é o Espírito da promessa. Porquê? Porque Pedro e os apóstolos tiveram que esperar até o dia de Pentecostes pela promessa do Pai que receberíamos o Consolador, o Espírito Santo. E este é o Espírito da promessa, o qual, este Espírito Santo de Deus, é o penhor da nossa herança, é a garantia, é o depósito, que é uma garantia que vamos receber esta herança. Quando você vai comprar uma casa ou uma coisa cara, você põe um sinal, põe um depósito, põe um penhor. Deus pôs o penhor em nós, que é o Espírito Santo de Deus. É garantia que Deus vai fazer a sua parte. Deus não falha. Deus não mente. Ele é fiel. Mas o ponto é: nós vamos ser fiéis até o fim? Ou vamos desperdiçar esta oportunidade? Queridos irmãos, sim, estamos predestinados para sermos filhos e filhas de Deus com a glória dessa família. Mas temos livre arbítrio. A decisão é nossa. A decisão é nossa para termos a glória de Deus. Espero, irmãos, que vejam bem claramente. Espero que realmente vejam bem claramente que, pela graça de Deus, pela sua boa vontade e intenção de ter muitos filhos e filhas na glória, ele tem esta motivação e compromisso de executar o seu plano pré-decidido e pré-determinado antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, esta é a graciosa e linda intenção e motivação de Deus para conosco. Graças e glória a Deus.